senador Pedro Chaves, eu gostaria de fazer um pedido à mesa. Era que ela me enviasse as pessoas que estão nos honrando com a sua presença na direção dos trabalhos. E eu cumprimentaria o meu colega, o senador Valdemir Mocca. Cumprimento o senador Thieres Pinto. Cumprimento o deputado federal Isaílce Lucas. Cumprimento, estou de acordo com o cerimonial. Cumprimento o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a senhora Maria Inês Fine. Cumprimento o vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Manuel de Barros, o senhor Marcos Henrique Marques. Cumprimento o representante do ministro do Estado da Educação, a senhora Regina de Assis. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, senador Pedro Chaves, que me associo inteiramente à iniciativa de Vossa Excelência. E pediria desculpas ao senhor, ao senador Valdemir Mocca, ao senador Cristóvão Buarque, pela intimidade que eles demonstraram com a obra do nosso homenageado, o poeta Manuel de Barros. Eu confesso a minha ousadia, porque não tive o privilégio de estar com ele, de conhecer até mesmo melhor a sua obra. E antes que me pergunte o que é que eu estou fazendo aqui, eu diria aos senhores e às senhoras que eu fui movido aqui por um dever de homenagear um poeta num momento dos dias correntes, que até parece paradoxal, parece até fantasioso imaginar que a arte da poesia ainda se afiguraria como modelo superior de representação da alma humana. Por que eu digo isso, senhor presidente? Afinal de contas, o canto dos poetas parece se converter paulatinamente em assobiar os ralos, longe do toque mágico que outrora provocava nos corações de homens e mulheres aqui e no mundo inteiro. Na era atual, e eu não sou muito familiarizado com isso, na era atual dos tweets, a arte digital em profusão nos leva a que não sobre mais tempo para uma apreciação mais detida sobre a composição de uma construção poética. Com franqueza, isso é lamentável. Isso é uma pena. Não é nostalgia, pode até parecer, pelos cabelos brancos que eu ostento, mas mesmo assim, ainda em dias recentes, e foi isso que me trouxe à tribuna, quando surge o expoente do calibre do notável Manuel de Barros, isso desaparece. Isso muda, senador Valdemir Mocca. Na verdade, a impressão que se tem é de que a poesia de tempos em tempos ressurge das cinzas e desponta novamente como uma arte nobre e renovadora do espírito criativo. Posso estar sendo até pessimista, mas creio que estou sendo realista. Ao longo do seu excepcional trabalho artístico, O mato-grossense Manel de Barros demonstrou tanta suavidade estilística quanto alto rigor linguístico. A senhora vai me permitir, mas eu pedi uma pesquisa à consultoria do Senado. E os consultores, eles são, às vezes, segmentados e eles têm a oportunidade de conhecer várias obras. E é por isso que eu estou dizendo que, atravessando uma vida, hoje comemoramos o seu centenário, Manel de Barros jamais abriu mão de suas conexões telúricas com a lavoura, com o cheiro e as coisas da terra, isso que já foi dito aqui magistralmente, melhor, muito melhor do que eu, pelo senador Pedro Chaves, pelo senador Valdemir Mocca, por Cristóvão Buarque. É sempre muito difícil falar depois de Cristóvão Buarque. Ou de Cristóvão Buarque. Falar depois do senador Cristóvão Buarque, sim, é muito difícil. Não é por acaso que assim definiu-se certa vez em um curto poema: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Simplicidade formal e orgânica combinada nesse poeta com uma complexa filosofia existencial. Eis o segredo do seu imbatível sucesso literário. Senhor presidente, senhoras e senhores convidados que aqui vieram, revistas internacionais dão conta de que o ser humano tem uma apreciação inconsciente de obras poéticas. E o fenômeno estaria ligado a aspectos da construção do texto, como a rima e como o ritmo. Em suma, a poesia, tão popularmente cantada e exaltada até bem pouco tempo, parece embutida como se fosse uma intuição profunda. À luz dessas considerações, Manel de Barros merecidamente deveria ter ocupado lugar de destaque no panteão das letras portuguesas e brasileiras. Na correspondência atual, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras teria sido de ideal tamanho. Com certeza, eu que não tenho, e confesso novamente, a intimidade com a vida literária dele, mas tenho certeza que oportunidades e convites não lhe faltaram. No entanto, na modéstia que era lhe bem afeita, jamais reivindicou reconhecimento para além dos elogiosos comentários que abundaram ao seu redor, por justa conta da infinita qualidade de suas obras. Sua consagração somente se deu nas décadas de 1980 e 1990, quando Milô Fernandes publicou suas poesias nos maiores jornais do país. Manel de Barros era considerado um poeta espontâneo, como já foi dito aqui. Quem fala por último corre um risco de se tornar repetitivo. Mas, para homenagear um esteio da literatura como Manel de Barros, e esse sorriso dele conquista qualquer um, para falar sobre ele, quantas vezes se repetirem, mais vezes se tornarão necessárias. Então, seu presidente, eu gostaria de homenageá-lo, dizendo que, por uma feliz coincidência, amanhã transcorre, dia 14 de março, o Dia Nacional da Poesia. Como ocorre desde a segunda metade dos anos de 1970, não é lá em Corumbá, mas em Natal, será comemorada a data com várias atividades. Eu acredito que também lá. Mas o que é certo é que eu quero pegar aqui uma carona no meu discurso, e todos os convidados irão permitir, a partir da mesa, para ao mesmo tempo em que homenageio esse grande poeta pelo seu centenário, saudar a poesia potiguar, saudando muitos poetas. Corro até o risco da omissão de algum nome, mas gostaria de lembrar de Alta de Souza, de Jorge da Cunha Lima, Esmeraldo Siqueira, Fabião das Queimadas, Falves Silvas, Ferreira Itajubá, Henrique Casticiano, Homero Homem, J. Medeiros, Luiz Carlos Guimarães, Marise Castro, Moacir Cine, Ney Leandro de Castro, Nilton Navarro, Nízia Floresta e Zila Mamed. Houve um tempo que se dizia na minha terra que em cada esquina havia um jornal e que em cada cidade havia um poeta. Viva Manuel de Barros! E agora eu direi: viva Manuel de Barros e viva a poesia brasileira. Muito obrigado.